Senhor presidente, senador João Alberto, eu venho à tribuna nesse momento para relatar o processo de negociação que desenvolvemos durante quase um ano, onde tive a alegria de ter sido recebido em todos os estados, praticamente por duas vezes, onde o tema foi terceirização, direito de greve, trabalho escravo, parceria público-privado nos presídios. E hoje eu já posso anunciar a casa. Muitos achavam, senador João Alberto, que eu tinha engavetado os projetos. Eu não faço isso. Eu fiz uma cruzada a nível nacional debatendo os temas. E hoje reuni aqui centrais, federações, confederações, entidade do serviço público e, naturalmente, da área privada, do campo e da cidade, e praticamente fechamos o relatório da terceirização. Combinamos com o presidente Renan Calheiros que na próxima quarta-feira, à tarde, nós estaremos apresentando o nosso relatório para que os líderes tomem conhecimento, porque é um tema muito complexo, mas eu fico com a fala do próprio presidente Renan Calheiros, que ele disse, ó, pai, eu só espero que o teu relatório regulamente a situação dos 13 milhões de terceirizados e conte com o meu apoio no sentido de que não se terceirize a atividade fim. É exatamente isso que o meu relatório apresenta, garantindo o que a gente chama de uma segurança jurídica para empregado e empregador. Veja, senhor presidente, o próprio caso aqui da casa. Uma empresa chamada Qualitécnica, o último caso, 484 trabalhadores. Simplesmente foram demitidos e não foram indenizados. Não receberam um centavo. Resultado, o Senado alega que pela legislação ele não pode pagar. E a empresa essa diz que não paga. E não paga mesmo. Por isso, entendo eu que deveremos avançar nesse grande acordo para regulamentar de uma vez por todas a situação desses quase 14 milhões de trabalhadores terceirizados. Direito de greve, senhor presidente. Direito de greve também diziam a mesma coisa. Eu quero dizer que o meu projeto está pronto para ser votado. Apresentei um substitutivo ao projeto do Fonacat, que garante aos trabalhadores o direito de greve, como está no princípio maior da Constituição, e não naquela linha de alguns que queriam proibir o direito de greve. Trabalho escravo. Fizemos um longo debate desde a Câmara dos Deputados, porque havia uma PEC que deixava muito claro. E a PEC foi aprovada nas duas casas, que quem for pego na sua propriedade com trabalhadores sob o regime da escravidão, seja no campo ou na cidade, seja uma fazenda ou uma fábrica, um comércio, ele perde a propriedade. Fizemos questão de reforçar essa clareza com que a PEC de combate ao trabalho escravo nos proporcionou. E no projeto que, pela janela que ficou, que tinha que ser regulamentado, eu reafirmo essa posição. E dizendo que trabalho degradante e jornada exaustiva, efetivamente provado e comprovado, é trabalho escravo. Como diz o próprio Código Civil e como diz a própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, que vai nessa linha de combater o trabalho escravo no mundo. No Brasil, nós libertamos, nós, eu digo, o Ministério do Trabalho, as suas forças-tarefa, o Ministério Público do Trabalho, mais de 50 mil pessoas que estavam sob o regime de escravidão. E há quem diga que existe ainda em torno de 30 mil. Por isso, a importância desse projeto também. Quero dizer que outra grande preocupação era a parceria público-privado em relação aos presídios do país, que, na ampla maioria, é uma casa de horror, é um espaço de tortura. E ninguém merece ser torturado por ter cometido, às vezes, um delito pequeno, como é o caso de alguns jovens. Esta proposta foi amplamente debatida com todos os setores, inclusive com a Pastoral Operária, com as entidades dos direitos humanos, mas também com as forças de segurança do país. E chegamos ao entendimento, em cima de um grande acordo, e o projeto também está pronto para ser votado. Senhor presidente, depois dessas rápidas explicações sobre temas que estão em debate, quero dizer também que teremos no próximo dia 30 um debate na Comissão de Assuntos Sociais, mediante uma audiência pública por nós provocado, para discutir o chamado trabalho intermitente. O que é isso? É o trabalho hora, como existe em algumas empresas nos Estados Unidos. Eu mesmo estou sendo convidado para, em março, conhecer a experiência no Mississippi, mas uma experiência negativa. Quem está me levando lá são os trabalhadores, os sindicalistas e comissões de direitos humanos que estão se deslocando para lá, inclusive com parlamentares da França, porque, infelizmente, numa grande montadora de automóveis, lá do Mississippi, segundo eles, ainda se pratica o trabalho escravo devido ao trabalho hora. Ou seja, as pessoas são chamadas, ficam à disposição da empresa 24 horas, são chamadas para trabalhar 10 horas, trabalham 10 horas, pagam e não recebem nenhuma indenização, sem nenhum vínculo. E assim sucessivamente. Claro que isso nos preocupou. Mas vamos fazer o debate aqui no próximo dia 30, a partir das 9 horas, na Comissão de Assuntos Sociais, com a participação de empresários, de trabalhadores, para aprofundar o debate, para não permitir, claro, que o projeto que está sendo debatido aqui não seja nem sombra daquilo que é adotado lá no Mississippi. Quero também dizer, senhor presidente, que amanhã, às 11 horas, nesse plenário, teremos aqui uma sessão de homenagem, onde entregaremos a homens e mulheres que destacaram na política nacional, na linha de fazer o bem sem olhar a quem, na linha dos direitos humanos, o troféu Abdias Nascimento. Esperamos que seja um momento de um debate aberto sobre o combate a todo tipo de preconceito e que, ao mesmo tempo, a gente possa aqui debater direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, e que a gente possa apontar para avanços no campo da educação, da saúde, para que cada vez mais os mais pobres possam ter um espaço de qualidade para a sua formação e a própria saúde, o que nos preocupa muito em relação à PEC 241, que sobre ela estou escrito para falar depois na discussão desse tema. Mas quero também dizer, senhor presidente, que ainda nesse fim do mês teremos um grande debate no Petrônio Portela, aqui no Senado, para debater os direitos dos trabalhadores do campo e da cidade. E cerca de 1.000 dirigentes estarão aqui para discutir questões como o negociado sobre o legislado, questões como a própria terceirização e, naturalmente, falarão também sobre um tema que nos preocupa muito, que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, senhor presidente, pelo que é anunciado até o momento, tem deixado a todos muito, muito preocupados. Quando falam que a idade vai ser 65, e ainda mais um plus cada vez que o IBGE anunciar que a expectativa de vida aumentou. Estaremos indo para 70 anos para poder se aposentar? Quando falo em desvincular totalmente o salário mínimo dos programas sociais, quando falam em retirar a política construída por nós todos da inflação mais PIB para o salário mínimo, retirando o PIB. Quando falam, senhor presidente, em unificar a idade entre homens e mulheres. Quando falam em reduzir o teto dos benefícios para os aposentados e pensionistas. Lá atrás, no passado, chegou a ser 20 salário mínimo. Depois passaram para 10. Depois que o salário mínimo de referência virou 5, porque hoje é 5. E agora falo em reduzir, nós vamos o quê? Para 2, 3? O teto do benefício dos trabalhadores do regime geral da Previdência? Espero que não. Aqueles trabalhadores que têm auxílio doença, aqueles trabalhadores que estão aposentados por invalidez, como é que ficam as aposentadorias especiais? Como é que fica a reforma que fizemos no fim do ano passado, que criamos a fórmula 85-95, vai desaparecer? Vai voltar o princípio do fator, mas só depois de 65? Isso é o que está sendo anunciado pelos jornais, que pela forma 85-95 permite que a mulher se aposente aos 55 anos com 30 de contribuição e o homem aos 60 com 35 de contribuição. Isso foi um avanço que nós conseguimos aprovar o fim do ano passado. Vai desaparecer tudo isso? As preocupações são enormes. E nós sabemos, embora não quero falar agora da 241, e vou ficar exatamente no tempo que me deu Vossa Excelência, que essa proposta 241, PEC 241, chamada PEC 55, ela só tem lógica se tirarem dinheiro da Previdência. Então, quem está acompanhando o debate? E me cobrem no futuro, porque está vinculado. Aprova a 55, em seguida vem a reforma da Previdência. A 55 não se sustenta de jeito nenhum, a não ser que tirem verba de algum lugar. E por isso vem a reforma da Previdência. E por tudo que eu já falei aqui, eu já sei quem vai pagar o pato. Claro que não vai ser a Piesp, não. Com aquele anúncio que eles têm lá de quem vai pagar o pato. Claro que não vai ser a Fiesp. Serão os trabalhadores os que mais precisam. Por isso, presidente, eu sou sempre um otimista. Acredito que a mobilização popular, que os argumentos serão usados aqui durante todo esse debate que levaremos até o dia 13, 14 de dezembro, que a gente construa algumas alternativas. Eu, por exemplo, e agradeço a todos os senadores que, independente da situação ou da oposição, assinaram uma emenda que eu apresento, onde fica claro, não vai se retirar um centavo da Seguridade Social. Leia-se, assistência, saúde e previdência. É uma emenda que diz somente isso. Não se aplica para esse setor a lógica da PEC 55, que não pode haver investimento. Todos nós sabemos que a saúde, infelizmente, no país, e quem está ouvindo sabe disso, está muito ruim, para não usar outro termo. Vou usar o termo ruim. E por isso, as pessoas, ao natural, como vão envelhecendo, cada vez mais vão precisar da saúde, que já está ruim. Calcule ficar sem investimento na saúde por 20 anos. E todos nós sabemos também que ninguém pode mais pagar plano de saúde, que virou uma loucura. Eu estou com dificuldade, porque pago para os meus netos, e sou senador. Estou alertando eles que não sei o que, vou fazer, porque pago para filhos e netos plano de saúde. Então, ao natural, as pessoas vão abandonar os planos de saúde e vão para o SUS. E como é que vai ser? Serão milhões de pessoas que vão precisar do SUS e que estavam no plano de saúde. Estou dando um exemplo já. Educação. Milhões de pessoas estão na escola privada. Devido à crise de milhões de desempregados, vão também se deslocar para a educação pública. Precisa ter investimento. Vão precisar de mais hospital, mais escola, mais professores, mais médico, mais especialista, porque isso é real, isso vai acontecer. Por isso que nós estamos muito preocupados, presidente. Presidente, eu encerro e agradeço a Vossa Excelência. Seria 10 minutos. Vossa Excelência, generosamente, já me deu 16 minutos. Obrigado, presidente.